Recebemos aqui em nosso estúdio móvel, aqui no News Truck, na Praça Comendador Miller, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Shirley Peter. Muito obrigado, secretário, pela participação do senhor aqui. Uma boa tarde.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação enorme estar aqui para esclarecer alguns pontos para a sociedade e, primeiramente, parabenizar a CBN pela iniciativa do News Truck. Acho que, como a gente estava comentando aqui nos estúdios, é usar a tecnologia a favor da cidade, da comunidade e levar informação estando em loco, no ponto. Acho que parabéns, uma ótima iniciativa. Tenho certeza que isso vai ser um sucesso em todas as cidades que passará.
Obrigado, secretário, até porque acaba estreitando os laços, né? O objetivo aí é trazer aí a população para mais perto da administração, para que a administração possa ouvir aí as necessidades da população. E conforme o Henrique trouxe o assunto da habitação na Praia Azul, lá com relação a esse empreendimento Vida Nova 1 e 2, o senhor pode ouvir aí, acompanhar, né, a população reclamando a obra lá que não está acabada, em função disso gerando problemas de saúde e também de segurança. O que o município pretende fazer aí para minimizar e acabar com essas dificuldades lá?
Bom, como foi relatado pelo repórter, a obra está parada há mais de um ano por conta de um problema com a antiga construtora que estava ali tocando a obra até nesse percentual que ela parou de 70%. No final do ano retrasado, a construtora apresentou alguns problemas e início do ano ela acabou deixando a obra. E aí a Caixa, que é a responsável pela execução dessa obra, cabe ao município apenas a indicação da demanda e organização do sorteio. A Caixa chamou a segunda colocada para tocar as obras, para assumir a obra, ainda o ano passado. Essa segunda colocada assinou um contrato com a Caixa. Ela chegou a fazer uma movimentação no canteiro de obras, mas infelizmente, como a gente costuma dizer, assim, ela assumiu e sumiu na sequência. Ela não assentou nenhum tijolo ali naquela obra. Aí a Caixa voltou com o mesmo problema e teve que iniciar uma discussão, uma tratativa com o terceiro colocado do processo licitatório. Essas tratativas com a empresa, entre empresa e Caixa, foram até o final do ano passado, onde eles discutiam valores, porque como a obra ficou parada, teve, como relatado, deterioração, teve peças que acabaram sendo furtadas, e a obra, quando você tem que retomar ela, ela acaba custando mais do que tocando uma obra do início ao fim. Então teve que fazer um ajuste financeiro entre empresa e Caixa. Feito o ajuste, no final do ano passado, a Caixa enviou à Brasília, a Caixa de Brasília, o Ministério das Cidades, o pedido de autorização para suplementar o valor e retomar as obras. Esse pedido ele estava lá sendo tratado até o início do mês passado, quando o ex-secretário, que também é arquiteto da secretaria, o Kim, ele foi até Brasília, sentou com o Ministério da Cidade, sentou com a Caixa de Brasília e tratou sobre o assunto. E aí nós tivemos a informação de que as questões burocráticas lá de Brasília tinham sido sanadas, todas as instâncias federais tinham aprovado a retomada da obra, tinha uma portaria que autorizava a retomada dela, de outras cidades também do Brasil, mas incluía aqui a Americana, e daí pediram um prazo de 40 dias. Isso foi no início do mês passado. Nós voltamos com essa informação boa de que a obra vai ser retomada e também com o pedido da realização do sorteio, porque o sorteio geralmente ele deve acontecer quando a obra está em torno de 40% a 60%. Essa é uma regra do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é o caso do Vida Nova 1 e 2. Só que na alta administração não fizeram. Quando nós assumimos com a administração do prefeito Omar Najjar, a obra estava parada, a gente ficou um pouco receoso de fazer o sorteio sem previsão de retomada das obras. Então, com o anúncio da Caixa de que a obra seria retomada, nós já agendamos o sorteio para dia 8 de maio e vamos realizá-lo e tocar isso para que as famílias possam ocupar aquela moradia e usar para a sua finalidade certa, né? Não deixar lá a obra parada e muita gente precisando na cidade.
Agora, até com relação à obra sendo retomada, então, na teoria, esse problema da segurança e da saúde são minimizados, mas, por enquanto, dá para a Secretaria de Habitação até intermediar com relação à própria Guarda Municipal, Secretaria de Saúde, que visitem lá o local e que também façam uma limpeza e uma vigilância maior para a reclamação desses ouvintes?
Sim, essa reclamação não é nova, inclusive, é uma reclamação do ano passado. E nós já estamos trabalhando nesse sentido. Apesar de a Caixa ter que manter ali uma vigilância por conta da obra, 24 horas, nós pedimos para o diretor da guarda intensificar o patrulhamento na região, principalmente aos finais de semana, no período noturno. Isso vem sendo feito desde o ano passado. E também desde o ano passado, a Secretaria de Saúde vem atuando ali para diminuir os focos. Tem suas limitações, mas eles vêm atuando naquela região. Conforme chegam as demandas da sociedade, da comunidade daquela região, a gente vem atuando nesse sentido de coibir a proliferação e diminuir o foco de dengue. Os períodos de chuvas diminuíram, mas a atenção ainda continua nesse sentido.
Além desse empreendimento do Vida Nova 1 e 2, tem até a participação do nosso ouvinte Wellington Rezende. Ele pergunta aqui como que está a questão do atendimento aos inscritos na moradia popular aqui na cidade de Americana. E ele, como pode ser resolvido os invasores de terra no pós-represa Salto Grande?
Mandar um abraço para o Wellington e dizer assim, nós temos hoje na habitação duas frentes de trabalho para moradia social para atender os inscritos do município. Uma frente é dentro do Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Faixa 1, ele atende as famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.600. Então, as famílias inscritas com renda bruta de até R$ 1.600 participam dos programas Faixa 1. Quais são os programas hoje em execução no município? Tem o Vida Nova 1 e 2, na região da Praia, e tem um novo contrato que foi assinado com a Caixa no final do ano passado, uma nova programa selecionado, na verdade, que é aqui na região central de Americana. É uma área da antiga FEPASA que foi cedida para uma entidade do município, que em parceria com o município vai construir ali 64 unidades habitacionais no centro de Americana para atender os inscritos da faixa 1, aqueles com renda abaixo de R$ 1.600. Agora sim, tem muita gente no cadastro municipal que ganha mais do que isso.
Tá.
E o programa ele é muito rígido. Passou um centavo, muda a classificação. E aí tem as famílias que são atendidas pelo programa Faixa 2, que é através do programa Pro Moradia Social. Então, o que o município fez? Na cidade tem vários empreendedores empreendendo Minha Casa Minha Vida. Inclusive, alguns recebendo os incentivos fiscais do município. Então, o prefeito pediu para que nós, enquanto Secretaria de Habitação, convocasse todos para assinar um termo de compromisso, onde o empreendedor ele se compromete a oferecer as unidades a um preço abaixo do preço de mercado, daquele aplicado no ponto de venda, ele tem que tabelar preço fixo para a unidade. Ele estabelece o preço fixo e oferece para os inscritos. Aqueles inscritos que conseguirem viabilizar sua moradia através desse programa, do Pro Moradia Social, o empreendedor tem automaticamente a isenção, os descontos em alguns impostos proporcionalmente. Então, se ele pegar um prédio lá com 10 unidades e vender as 10 unidades para os inscritos, ele tem isenção de 100% dos impostos. Se ele vender metade, proporcionalmente são os descontos dos impostos. Para incentivar a construção de moradia social, que atenda de fato os inscritos, e também para atender esses inscritos. Inclusive, hoje tem um membro da nossa equipe em Brasília, que está tratando sobre a regularização do sorteio, a metodologia também do sorteio junto com a Caixa lá, e tratando sobre a questão de aprovação de novos projetos Faixa 1. Nosso arquiteto Quintalá, a pedido do prefeito, para tratar desses novos empreendimentos. Mas hoje, são concretos, são esses do centro, e o Vida Nova 1 está em 70% de obra construída já.
Hoje, o déficit habitacional, na cidade até o prefeito comentou, em torno de 10 mil. Né? Esses dois empreendimentos, eles devem suprir quanto disso?
São 10.250 pessoas inscritas no cadastro municipal. O Vida Nova 1 e 2, eles têm 896 apartamentos. Então, vai atender aí uma parte dos inscritos. O programa para a moradia social tem já hoje comprometido com a secretaria para destinar aos inscritos 4 mil unidades habitacionais. Então, a gente entende que esses dois programas, essas duas linhas, vai diminuir bastante, se não possibilitar zerar a lista. Porque essa lista, esse cadastro municipal, ele é muito antigo. Nós temos ali inscritos há mais de 30 anos. Então, no, ao longo da vida, essas pessoas, muitas delas, fizeram um autofinanciamento, junto a alguma instituição financeira, construíram, compraram um lote.
Não pode fazer mudaram. Um recadastramento, pedir, trazer a população para fazer um recadastramento, até para ver, de repente, se não diminuiu?
Isso foi feito em 2013. Recadastramento. A lista, no lugar de diminuir, acabou aumentando um pouco, porque também abrindo inscrições. Uhum. Então, ela não só diminuiu. Atualizou a questão de cada inscrito, mas a lista acabou aumentando um pouco. E em janeiro, fevereiro do ano passado, nós fizemos uma atualização cadastral com as famílias para saber quem tinha imóvel, quem não tinha, se tinha mudado de endereço e tal. E essa atualização, ela manteve o número. Só que da atualização, a gente não tirou aqueles que já possuíam imóvel. Isso vai ser feito após uma reavaliação, depois desses atendimentos via Pró-Moradia Social e via o Vida Nova 1 e 2, que é a faixa 1.
Como a prefeitura tem trabalhado, até o ouvinte mandou uma mensagem mais especificamente na represa, pós-represa, né? Salto Grande, mas de forma geral na cidade, como que a Secretaria de Habitação tem trabalhado para evitar, existe hoje alguma ocupação irregular na cidade? Se não existe, como a prefeitura tem trabalhado para evitar? Porque a gente tem percebido que é constante em várias cidades, né, a ocupação em áreas públicas ou até mesmo particulares.
Até meados de 2010, a Americana era exemplo na região, porque ela não tinha nenhum núcleo de submoradia. Tinha algumas unidades isoladas, em pontos isolados, em terrenos particulares e alguns terrenos públicos, mas não tinha nenhum grande conjunto de submoradias. De um tempo para cá, a gente acabou tendo e está crescendo isso, infelizmente. Nós temos aqui na região do Parque da Liberdade um núcleo ali habitacional de submoradia que tem mais ou menos 70 unidades habitacionais que são em situações meio que insalubres, são unidades de madeira e tal, que não é uma casa adequada para as famílias morarem. Na região do pós-represa, a gente tem ali muitas áreas particulares e algumas áreas que são de poder público, tanto estadual quanto federal e municipal. Ali, como ainda não tem um plano diretor que dá as diretrizes para o planejamento, a construção de loteamentos regularizados, isso está sendo feito pela administração atual, o que houve nos anos anteriores? Algumas ocupações irregulares, de chacras de veraneio, alguns núcleos de loteamento que estão irregulares, e também tem ali na região do pós-represa o assentamento Milton Santos, que é um assentamento regularizado pelo INCRA. A gente vem trabalhando com esse público no sentido de mantê-los em contato com a administração, através da Secretaria de Habitação, para a gente tentar manter um controle dessas famílias para evitar uma proliferação. Isso vem sendo feito desde o ano passado também. Nós temos a relação das famílias que ali estão, mas a gente também tem notado e autuado, na medida do possível, o aumento da comercialização. Então, sempre que a gente em visita técnica ali, que acontece mensalmente, ou através de denúncia, a gente identifica alguma nova ocupação, nós, enquanto administração, vamos lá e autuamos essa família, notificamos, dizendo que ali é um loteamento irregular e que a família desocupar tal, um prazo de 30 dias. Mas isso, na prática, a família não desocupa, não sai.
E aí tem que... Mas qual é o procedimento aí da prefeitura? Ela se alia a outros órgãos da prefeitura para que se exija essa saída? Essa pessoa é inscrita em programas habitacionais também? Qual é o procedimento?
A gente faz essa identificação, primeiro assim, quem é inscrito e quem não é. E quem é inscrito a gente coloca lá como morador de área de risco, né? A gente pontua lá na ficha dele como morador de área de risco. O que acontece é muita migração da região que vai ocupar a região do pós-represa principalmente. Muita gente das cidades vizinhas, Sumaré, Santa Bárbara, Cosmópolis, está bem coladinho ali, Paulina, acaba morando naquela região. Muitas famílias acabam usando, inclusive, a infraestrutura de outros municípios ali, escola e creche. Então, assim, a gente tem feito algumas ações em parceria com a promotoria pública, porque ela nos cobra sobre algumas ações também. E as áreas que são particulares, tem muitas áreas particulares ali ocupadas, acabam os proprietários ou quem está brigando por aquela área entrando com uma ação de despejo, de desocupação daquele espaço. Agora, o Poder Público Municipal tem feito o quê? Identificação de quem é inscrito e quem não é. As famílias que têm vínculo com a Americana, que comprovam o vínculo com a Americana, Nós colocamos ela numa lista de interessados à inscrição municipal, e assim que a inscrição municipal estiver aberta, nós vamos convocar essa família para formalizar a inscrição dela e trabalhar para viabilizar uma moradia digna para essa família.
O senhor falou agora há pouco com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Há uma parceria também junto ao governo do estado, também de conjuntos habitacionais por parte do governo do estado ou apenas do governo federal?
O governo do estado tem um programa que chama Casa Paulista, que é um aporte que eles fazem nos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, que chega até 20 mil reais. Nesses empreendimentos de Americana, inclusive esse novo, que é o da Rua Dom Pedro, do centro de Americana, o governo do estado não tá conseguindo se comprometer com essa contrapartida. Então, nós estamos trabalhando hoje com a realidade do programa Minha Casa Minha Vida e buscando algum subsídio a mais via estado. Mas isso hoje está um pouco parado.
Quero agradecer ao secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Peter, aqui da cidade de Americana. Obrigado pela disponibilidade em atender a CBN Campinas, aqui na cidade de Americana, no News Truck, instalado aqui hoje na Praça Comendador Miller. Uma ótima tarde para o senhor, um bom trabalho por aí.
Nós que agradecemos, em nome do prefeito Omar Najjar, também da Secretaria de Habitação, quero colocar aqui à disposição de toda a sociedade, da população de Americana, o telefone da secretaria, que é o 3475-8700. Nós estamos lá junto com a nossa equipe para tirar dúvidas, esclarecer naquilo que for necessário. Secretaria de Habitação, aproveitar a oportunidade, informar a cidade que nós estamos num novo endereço. Nós estávamos num prédio alugado, na 7 de setembro, mas deixamos o prédio alugado e estamos hoje numa casa própria. Nós não tínhamos casa própria, inclusive estávamos recebendo ordem de despejo, porque não estava pagando aluguel. Mas hoje estamos num prédio público, numa casa própria, ali na Avenida Brasil, no complexo do CCL. É bem fácil de achar, todo mundo conhece o local. As portas da secretaria estão abertas para todos. E, mais uma vez, André, agradecer a você, a Rádio CBN, e parabenizando pela iniciativa do News Truck. Muito obrigado.
Tá certo. Obrigado, secretário.